The following podcast is brought to you by Radio Southland and New Zealand On Air. Radio Southland is a community access media station based in Invercargill, New Zealand. If you or your group would like to know more about how you can have a program on our station, please contact us. Visit our website, radiosouthland.org.nz, for our contact details.
Este é o programa Conexão Sul-América, Rádio Southland 96.4 FM, conectado com você. Estamos presentes na Rádio Southland FM, Axis Radio Taranaki, Radio Hawks Bay, Otago Axis Radio e Plains Media.
E você também pode nos ouvir pelo website em www.radiosouthland.org.nz, pelo Facebook em facebook.com/radiosouthland ou pelo seu tocador de podcast preferido.
Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Conexão Sul-América. Eu sou o João.
E eu sou a Amanda.
E vamos juntos aqui para mais um programa pela Rádio Southland 96.4 FM. Tudo bem com você, Amandinha?
Tudo ótimo com você, João.
Tudo bom também. Vamos aqui, né? Começar mais um programa.
Começar mais um programa com um tema que eu tenho vontade de falar desde o começo,
Quando
nós começamos a apresentar esse programa.
É verdade. É um tema que me interessa demais também, porque no Brasil eu tentava fazer isso de uma maneira bem amadora, e aqui eu não faço a menor ideia como é que funciona. Mas, óbvio, eu não sou preparado para isso, não tenho a menor noção.
Muito
você
menos eu.
Não, então a gente teve que convidar uma pessoa que conhece do tema, que sabe, né? Ela que tem um canal no YouTube, e foi de lá que a gente conheceu ela, né? E a gente fez o convite, e ela topou, e a gente ficou muito feliz.
Muito feliz.
Muito feliz de ter a participação dela aqui no nosso programa. E quer apresentá-la?
Claro, por que não?
Então, vá lá.
Muito bem-vinda, Bianca.
Obrigado, Bianca.
Oi, gente. Oi, João. Oi, Amanda. Quem ficou muito, muito feliz com o convite foi eu.
Ah.
Eu amo falar sobre finanças. Amo ajudar a galera que está aqui na Nova Zelândia. Então, foi assim a combinação perfeita para mim. Muito obrigada pelo convite.
Muito obrigada. A gente ficou muito feliz. Como eu disse, né? A gente não conhece nada. No Brasil, eu brincava um pouquinho de investir em algumas coisas, mas assim, de uma forma muito amadora, sem conhecer nada, sem informação. E aqui eu confesso que eu não sei absolutamente nada.
E assim...
E é um pouquinho diferente do Brasil aqui, né?
É, exatamente. Né, até recentemente só, né? A gente... enfim, a gente... conseguiu a nossa residência recentemente, e uma das coisas que vem, né, no pacote de ser residente é a questão do KiwiSaver, né? E quando a gente...
Foi a primeira coisa que eu fiz quando eu consegui minha residência, foi lá no meu trabalho, falar, eu quero entrar no KiwiSaver.
Exatamente, e assim, quando a gente foi fazer, eu falei, caramba, eu não tenho a menor ideia de como isso funciona.
E assim, quando a gente pergunta para o pessoal do trabalho, eles também não têm, pelo menos onde eu trabalho, eles não souberam me explicar.
Sim, eu fiquei bem surpresa com isso aqui também, o quanto que os próprios kiwis não entendem sobre o KiwiSaver.
Exato.
Então, é algo que vai ser bem legal, foi bem legal vocês terem a ideia, né, de trazer esse tema.
Ah, tô bacana. Bem animada.
Legal, show de bola. Então, assim, ó, só para o pessoal te conhecer, faz uma breve introdução, né, sobre você. Até eu ouço um podcast que o cara fala assim, faça o seu Wikipedia.
O seu Wikipedia, por favor.
Só para o pessoal conhecer você.
Tá bom, meu nome é Bianca Quinalha, um sobrenome um pouco difícil de falar, mas é Quinalha. Algumas pessoas me conhecem por conta de um canal no YouTube que eu comecei sobre a vida aqui na Nova Zelândia.
Legal.
Eu tô aqui faz quase 7 anos agora. E sou apaixonada por finanças, um pouco obcecada por esse assunto, já era no Brasil. Mas, na verdade, a minha área de trabalho não é finanças, né? Eu venho de uma área que é de audiovisual. No Brasil, eu trabalhava com cinema, com televisão, com audiovisual no geral.
Legal.
E aí, vindo aqui para Nova Zelândia, eu comecei a trabalhar mais com marketing, publicidade. E agora eu tô migrando de novo um pouquinho mais para a área de TI.
Meu Deus!
Oi?
Multitarefas.
É, poucos, assim, mas é muito interessante, assim, como os pontinhos vão se ligando mesmo, assim, e quanto que as coisas que eu aprendi lá atrás funcionam para agora, e ao mesmo tempo estou aprendendo muita coisa nova que também está sendo muito legal. Mas estou falando isso também para até fazer meio que um disclaimer, assim, que eu não sou financial advisor, eu não posso dar conselhos financeiros, nada do que a gente vai falar aqui são conselhos financeiros individuais, mas mais um caráter educativo mesmo, assim, para a gente entender melhor como que funciona o KiwiSaver e como que a gente pode começar a investir na Nova Zelândia como imigrantes.
Show de bola, muito bom,
Ótimo. Então,
muito
diga
bem.
para nós o que é esse tal de KiwiSaver.
Vamos lá. O KiwiSaver, ele é como se fosse um programa de incentivo do governo da Nova Zelândia para incentivarem as pessoas a guardar parte do seu salário para aposentadoria. Então, a gente tem aqui na Nova Zelândia uma aposentadoria universal, assim, né, que todo mundo tem direito, mas assim como um INSS no Brasil, né, dificilmente esse valor é o suficiente para a gente viver só dele.
Entendi.
E aí, o governo começou esse programa, que é o KiwiSaver, que é para estimular as pessoas a guardarem além da aposentadoria, né? Não contarem só com o dinheiro do superannuation, né? Que é a aposentadoria aqui da Nova Zelândia. Então, se a gente for, só para ter uma noção, assim, né? O superannuation ele varia um pouco, dependendo da sua situação, mas fica numa média aí de uns US$ 500 por semana, vai.
Nossa.
E aí, se você for pensar, né, eu acho que qualquer pessoa que está aqui na Nova Zelândia já tem uma noção de que US$ 500 por semana não é muito
Nossa,
dinheiro.
com
Não é
certeza não. Você fala assim,
suficiente.
gente do céu, US$ 500 para
Só
se
no
manter.
aluguel,
É, se a pessoa paga
já vai.
aluguel, vai isso. Às vezes nem dá para
Exato.
aluguel, né? Dependendo.
Então, tem muitas pessoas na Nova Zelândia hoje numa situação financeira bem difícil, assim, depois de se aposentar, justamente por depender só da superannuation, né? E aí eu acho que foi, posso estar falando besteira, mas eu acho que foi lá pelo começo dos anos 90, ou meio dos anos 90, que começou o KiwiSaver.
Entendi.
Então, esse programa para incentivar as pessoas a começarem a investir parte do seu salário além da aposentadoria.
Ele seria, por exemplo, o equivalente, não sei se a o que seria a nossa previdência privada no Brasil, assim, em termos
Mais ou
bem.
menos. Mais ou menos. Eu acho que tem algumas diferenças, né? Primeiro que é algo que já é descontado direto do seu salário, né? No
Isso.
Brasil, eu acho que é uma coisa que você contribui
Isso
voluntariamente, né?
é normalmente você tem que vai, sei lá, até uma
Você
instituição e
vai
você
atrás.
decide fazer isso.
Aqui você tem a opção de entrar ou não para o KiwiSaver, né? Mas aí, se você opta por entrar, é algo que o seu trabalho faz por você. O seu empregador vai lá, configura tudo e é já descontado na fonte uma porcentagem do seu salário para ir para o seu KiwiSaver.
Show de bola.
E aí, pera, qual que era a outra diferença que eu ia falar também em relação à previdência privada?
Aqui a empresa contribui com uma parte também, né?
Isso, era isso que eu ia falar. No Brasil, se você escolhe a previdência privada, você coloca aquele dinheiro lá e esse dinheiro é só o seu dinheiro que está sendo colocado lá. Aqui, a grande vantagem do KiwiSaver é que além da sua contribuição, entra também a contribuição do empregador, né, da empresa que você está trabalhando, e tem também uma contribuição do governo, que também ajuda bastante.
Show de bola.
Então é algo que se torna bem interessante, assim, porque é praticamente dinheiro de graça que você está ganhando ali simplesmente por fazer parte do KiwiSaver.
É legal
Então,
porque você, por exemplo, dependendo, né, do quanto você investe, do quanto você está investindo ali, vamos colocar dessa forma, você dobra, né, o valor do que você está investindo, né?
exatamente. Você não, na verdade, não chega a dobrar completamente porque você tem que pagar imposto em cima da contribuição do empregador. Então,
Infelizmente, né?
infelizmente, sempre eles vão dar um jeito de cobrar o imposto. Então, na verdade, não dobra exatamente,
Isso.
né? Mas praticamente dobra.
Tem um valor a mais aí.
E tem as faixas, né, Bianca? Tem as faixas, né?
Ah, de contribuição?
Não é?
É, você escolhe o quanto você quer contribuir. Então, eu anotei aqui só para não esquecer, mas tem, você pode começar com 3%, e na verdade esse valor está para mudar agora em abril. Ele vai passar a ser no mínimo 3,5%, não vai mais existir.
A parte do empregado, você disse?
Isso, e do empregador.
Ah, vai mudar os dois.
Isso.
Entendi.
Então, essa faixa de 3% que existe hoje não vai existir mais, vai ser só 3,5%.
Entendi.
Vai ter um período de adaptação aí que eles vão deixar ainda quem quiser só 3%, mas em breve vai passar a ser só 3,5% mesmo, o mínimo que você e o empregador podem contribuir. E
Entendi.
aí você pode escolher contribuir com mais também. Você pode colocar 4%, 6%, 8% ou até 10% do seu salário bruto. Mas
Entendi.
isso não quer dizer que o empregador vai contribuir a mesma coisa. Então, não é
Entendi.
porque você está colocando 10% que o seu empregador vai colocar mais 10%. Normalmente, o empregador vai ficar no
Nos três,
3,5%
que é o
ali
assim, é isso que a lei permite, é isso que a lei fala, então vamos seguir a
mesmo.
lei, né?
Então,
Aí, alguns lugares oferecem como um bônus, assim, né, colocar um pouco mais, mas é bem raro, bem raro.
Então, independente da faixa que você escolhe, ele fica em 3,5. Ou, se eles quiserem, né, no caso, contribuir com mais,
Isso.
isso não é algo que é, como fala, é compulsório da parte da empresa, né?
Não. O compulsório é o 3,5%.
É os três e
Então,
meio.
uma vez que você entrou no KiwiSaver e entrou ali a partir de 3,5%, que é o mínimo, o empregador tem que colocar 3,5% também.
Ah, show de bola. Uma coisa que eu acho que é interessante, eu até comentei no começo, né, que a gente, você também falou, você falou isso, que quando você se tornou residente, foi a primeira coisa que você fez. Porque existe
Sim.
essa regra, né, na verdade.
Isso. É, você precisa ser residente para entrar no KiwiSaver. Foi uma das coisas que eu estava aguardando ansiosamente para fazer.
Eu confesso que eu também.
E, até tem, eu já até ouvi falar de algumas pessoas que foram inscritas no KiwiSaver sem querer, porque eu acho que não tem muito, assim, acho que eles não regulam muito, mas eu acho que no momento que você for sacar esse dinheiro, pode dar algum problema.
Eu te confesso que, por exemplo, todas as experiências que eu tive nos lugares que eu trabalhei, todo mundo me entregava um formulário para preencher o
Isso.
KiwiSaver. E normalmente eu que falava, olha, então, eu não sou elegível ainda,
Isso. Eu
né? Mas
também.
eles entregam isso assim, vem naquele kit, né, de formulários que eles te entregam, aí você tem que falar, não. Foi engraçado que nessa empresa que eu tô, eu já tinha avisado que eu não era, e um dia, sei lá, uma semana depois, eu recebi um e-mail da pessoa lá do RH perguntando: eu preciso do seu formulário do KiwiSaver. Eu falei: então,
Mas eu não
eu não sou elegível. Ela: não, por que não? Eu falei: porque eu não sou residente ainda. Eu falei:
é
eles
bem
não
assim.
têm, eles não sabem disso, né?
E eu acho até meio que um erro, assim, né?
Sim.
Porque eu já ouvi falar de pessoas, já teve pessoas que entraram comigo falando: Bianca, eu tava no KiwiSaver, tava tirando do meu salário e eu
Cara,
não sei onde esse
para onde
dinheiro
vai?
tá, assim, porque e não sei como eu posso ter acesso a ele. Então, eu recomendaria realmente não entrar, não tentar burlar esse sistema, porque é possível, mas eu não sei o que que acontece depois com esse dinheiro. Se você, eu acredito que você não teria dinheiro, direito a resgatá-lo depois.
Uau, isso é um babado, hein?
Já pensou?
Né?
Porque você tá lá, você contribuiu. Em tese, você perde o dinheiro, né? Porque se você não tem como reaver esse dinheiro, ou como ir lá e reclamar, fala, então. Porque se você fala, eu estava irregular no processo. Em tese, você já está falando, né? Que você não tá, você não
E
era
eu até
elegível, né?
penso, porque é um negócio que o IRD, por exemplo, deve verificar todo ano, quando faz lá o fechamento, né, anual, deve verificar, mas eu fico pensando, é um dinheiro que já foi investido,
Exato.
que você, inclusive, tem risco de perder esse dinheiro num período tão curto de tempo, né? Então, a minha recomendação seria realmente obedecer essa regrinha aí e só entrar no KiwiSaver depois de ter a residência mesmo.
Mais seguro, né?
Uau.
Vai que. Então, quem tá nos ouvindo aí, não tente burlar. Não tente fazer o processo sem ser elegível para
Mas o que
isso.
eu acho é que o que eu percebo é que, como, por exemplo, imigrante, muitas vezes regras para nós, como imigrantes, as empresas elas não têm muita noção sobre isso.
Isso,
Então
é.
a gente tem que ficar muito atento.
É, a Amanda teve uma situação assim bem delicada nesse sentido, né? No
É isso,
nesse emprego atual que ela tá.
é porque o meu contrato, eu já tinha um contrato de trabalho, só que eu tava esperando meu visto. E aí a moça do RH falou pra mim, pode vir na segunda-feira tranquilamente. Eu falei, o
Sem
meu
o
visto
visto.
não ficou pronto.
Uhum.
Ela falou, não tem problema. Eu falei, claro que tem
Acho que
problema.
tem sim,
Mas
é.
ela me falou com tanta certeza que eu na hora que eu desliguei com
Hesitou.
ela, eu liguei lá pra
Pra agência.
imigração. Não, eu liguei pra
Pra
imigração.
imigração.
E aí eu perguntei como que estava o meu processo, não falei que eu tinha um contrato assinado, mas perguntei como que estava o meu processo e fiz algumas perguntas. Enquanto eu não saí, eu já sabia a resposta, mas eu falei, gente,
Sim.
deixa eu perguntar. E liguei para a agência também, falei para a moça da agência, ela na hora também ligou na imigração, porque ela falou, pera lá, será que tem alguma coisa que
Algo de
mudou,
errado não está certo.
né? Porque assim, não
Exatamente.
é a orientação que eu tenho. E assim, bateu certinho com o que a gente já sabia. A empresa, ela não simplesmente achou sem perguntar, sem buscar informação. Então, se a gente do lado de cá não tiver certeza do processo, é melhor perguntar antes.
Você sabe que eu já ouvi falar até de caso de. Porque, por exemplo, é muito comum vir como estudante na Nova Zelândia. Aí você tem direito a trabalhar 20 horas por semana. Uma outra coisa que também as empresas não ligam muito, assim. Tem algumas empresas que já estão mais experientes, já sabem que tem essa limitação. Tem muitas empresas que te contratam sabendo que você não pode trabalhar 20 horas por semana, mas te passam mais horas para você trabalhar. E muita gente aceita essas horas porque tá
É
precisando, porque,
dinheiro, né?
enfim. É, e aí o problema vem quando você vai aplicar um visto de trabalho, por exemplo. E eu já ouvi falar de vistos negados por conta de eles considerarem falha de caráter. Você,
Nossa.
porque tem ali, né, quando você vai aplicar o visto, tem ali o character, não sei o que lá,
Isso
esqueci como é
é.
que chama agora, que você tem que provar que você, enfim,
É
nunca cometeu
idôneo,
nenhum
não teve nenhum
crime.
problema, tal.
E nessa hora que pode dar um problema, por exemplo, de você ter trabalhado horas a mais do que o seu visto permitia. Então, é bem o que vocês falaram. Acho que a gente tem que tomar mais cuidado com isso. Não dá para achar que quem está contratando a gente
Vai
é
ser.
responsável pela nossa condição de
Exato.
visto. É.
Até porque eu acho que assim, né? A gente, enquanto imigrante, né, assim, a gente tem que zelar pela nossa, assim, quem tem interesse, né, de continuar morando aqui, você tem que zelar pela tua permanência, né? Então, assim,
Sim.
tome cuidado, porque.
O empregador só quer que você trabalhe, né?
Exato. E
Então,
aquela coisa, né? Aquela história. Entre a tua palavra e a palavra do empregador, que é daqui, que é o nativo, que é o. Cara, tua palavra aqui não vai valer muita coisa, não. Você fala, não, mas eu não sabia. Então, não saber não é uma.
uma
Não
boa desculpa.
é a
É um
desculpa que será aceita aqui para amenizar a tua, né, a tua culpa, a tua pena nesse sentido. É muito doido, né?
É, mas voltando então,
Voltamos
a
ao
gente tá
Kiwi
saindo.
Server. Tá vendo? A gente começa a falar de um
A
assunto, puxa
gente
para
fala
outro.
pelos cotovelos,
Três mãos
Bianca.
de papo aqui.
Ai, meu Deus. Então, aqui, gente. A gente vai tentar se concentrar no tema, mas assim, ó, não garanto o que vai acontecer na história. A gente vai falar de muitas outras coisas no meio aqui.
Não sei se você quer seguir aí um fluxo e a gente, qualquer coisa vai te perguntando, ou a gente vai te perguntando, não sei o que você acha melhor.
Ah, pode ser. Eu acho que, bom, a gente já falou, né, o que é o Kiwi Saver, a
Isso.
gente já falou que imigrantes podem participar, sim, desde que já tenham o visto de residência, né?
Isso.
A gente falou um pouquinho sobre essas contribuições, como é que funcionam. Então, tem a contribuição que sai já do seu salário, mais a contribuição do seu empregador, e aí tem ainda também, essa a gente não falou muito, que é a contribuição do governo.
Ah,
É
legal, isso é
verdade.
interessante.
É,
Como
e
é
é
que
bem legal, costumava ser mais legal essa contribuição,
é?
porque ela
Governo?
foi reduzida também no ano passado.
Pô, vamos reclamar com o governo, né? Falar, ô governo, me ajuda a gente aí, pô.
O governo atual cortou pela metade essa contribuição que eles davam para quem
Caramba.
investia no Saver. Então, antes você tinha quando você entrava no KiwiSaver e você investia no mínimo 1.200 e alguma coisinha, 1.042 dólares, anotei aqui, Você investia no mínimo 1.042 dólares por ano. No ano seguinte, eles, o IRD lá, quando fazia as contas e tudo, ah, essa pessoa colocou mais do que 1.042 dólares no KiwiSaver, pagava um bônus anual de até 520 dólares por ano. É, então, muito bom. Eu ganhei esse bônus aí por uns
É.
bons 3, 4 anos, que é sempre muito
Oh,
bem-vindo.
com certeza.
É, mas aí agora o governo atual, ano passado, reduziu pela metade, então ficou 260 agora
Puxa
essa
vida.
contribuição,
E o
que é
valor
bem menor.
de 1.040 e pouco, você falou?
Continua o mesmo.
Continua o
É,
mesmo valor, só reduziram a parte deles de que seria o acréscimo e a contribuição da parte do governo.
isso. Isso, exatamente.
Então é bom ter essa noção, né? A gente faz os cálculos do percentual descontando por mês para dar pelo menos os 1.042, né? Por ano
É.
para conseguir mais 260 e torcer para que o ano que vem volte a ser o que era antes,
Boa,
né?
bem observado. Bem observado.
Eu acho que assim, é bem fácil assim chegar nesses, não é muito difícil e você pode complementar também por conta própria. Então vamos supor que do seu salário você não chega nos 1.042 anuais, se você tiver ali 3%, por exemplo, você pode, quando tiver próximo do ano fiscal ali acabar,
Vai lá e
você
complementa.
contribui por conta própria para conseguir
Complementar o
essa
valor.
contribuição do governo. É.
Ah,
Então é bem
entendi.
legal.
Interessante isso. É
É.
uma coisa legal, né? Apesar do, óbvio, da redução do valor não ser legal, mas eu acho que assim, o fato de ter essa complementação, né, vai fazendo com que o teu montante ali no decorrer dos anos, até porque, por exemplo, uma coisa, o KiwiSaver, ele não é um programa de curto prazo, né?
Não,
Eu acho que isso é uma coisa
não.
legal para as pessoas
É,
entenderem.
tem
Não é um
muita
processo
gente que não
de curto prazo, né? Que você vai lá, vou investir 6 meses e vou recolher aquele dinheiro. Não é assim que funciona, né?
é isso mesmo. Isso, é. Ele não é um tipo. Bom, talvez uma coisa que a gente não tenha explicado, que não, talvez não tenha ficado claro ainda, é que o KiwiSaver, ele é esse programa, né, do governo para te incentivar a guardar parte do seu dinheiro, principalmente para aposentadoria. E o que acontece com esse dinheiro? Ele é investido em fundos de investimento. E aí você pode escolher qual fundo de investimento você quer. Existem várias empresas que oferecem o KiwiSaver como um produto, né, empresas de investimento, que têm fundos de investimento, e aí oferecem o KiwiSaver como um produto. E aí tem diversas ofertas diferentes, né? Então, vão ter empresas que oferecem retornos maiores, vão ter empresas que oferecem taxas mais baixas, vão ter empresas que oferecem investimento em empresas mais éticas, assim, né? Então, por exemplo, empresas que não investem em armas,
Legal.
nada que possa ser contra o meio ambiente, enfim, tem várias ofertas e tipos de KiwiSaver diferentes que você pode escolher. Uma coisa que todos eles têm em comum é que não é algo para o curto prazo, ele é algo que é realmente pensado para você usar lá na frente, daqui 20, 30 anos, como realmente uma suplementação para aposentadoria.
Entendi.
Você pode tirar esse dinheiro antes também, se você quiser, em algumas situações, mas o foco mesmo do KiwiSaver é que seja para aposentadoria.
Ah, show de bola.
É.
Maravilha. Eu tenho mais algumas curiosidades aqui que eu gostaria de saber, mas antes, vamos de música. Vamos de música. E você escolheu uma música de um cara que eu gosto bastante. Você tem alguma conexão especial com essa canção ou com esse cantor?
Nossa, sabe? Não, eu só gosto muito mesmo assim
É.
do Tim Maia. Eu acho ele um cara muito legal.
Ele era muito
É,
bom
as
mesmo.
músicas dele, né? É, muito legais, então foi uma que eu pensei assim que seria animada para a gente falar de finanças, tem que ser uma música animada, pô.
Exatamente, né? A gente precisa clarear as nossas ideias, assim, né?
É,
Puxando.
eu até pensei em escolher o Não Quero Dinheiro, mas aí eu falei, não, queremos dinheiro sim, então vou escolher o.
Sim, com certeza. Maravilha. Então, vamos ouvir aqui Tim Maia com a música Acendo o Farol. Curte aí.
você deve se ajudar. Viver tranquilamente, sentindo disposto, perder o futuro, sem farol, sem farol. Se alguém ligou, sem farol, sem farol.
Vocês acabaram de ouvir Tim Maia com Acendo o Farol. Então vamos deixar o Tim Maia agora iluminar as nossas cabeças. Né? Porque uma coisa que a gente tem que ter é sabedoria quando a gente investe, não é verdade?
É, olha, é o que a gente estava falando no começo, né? Uhum. Que acho que tem a sabedoria e acho que tem a informação até. Exatamente. Mesmo, né? De muita gente não saber do que se trata o KiwiSaver e até... Uma coisa que a gente comentou também, né, antes de começar, que muitas vezes as próprias empresas não te dão a opção de você escolher qual fundo você quer investir, uhum. ou qual KiwiSaver você quer escolher, qual empresa, né, você quer escolher para colocar o seu dinheiro do KiwiSaver. Então, até nisso, eu acho que a educação, uhum. essa sabedoria entra muito aí, né, da gente... ter a autonomia de ir lá e falar, não, quero estar nesse fundo, quero estar nessa, e acho que é uma informação que falta muito, então...
Sem dúvida, legal. Você acabou de falar, né, dos fundos, tipos de fundos, uma coisa que eu percebi, né, óbvio que a gente já bateu um papo antes, né, uhum. sobre isso, e uma coisa que eu percebi, o KiwiSaver, ele tem uma coisa... eu até pergunto, falei isso para você, ele se parece um pouco com Previdência, em algumas uhum. coisas sim, porém, com outras coisas, ele lembra muito a questão do investimento em ações, né? Porque tem aquela coisa uhum. do perfil e tal. Eu acho que seria legal você falar um pouco sobre isso, né? Sim. Porque assim, ao mesmo tempo que você pode adotar uma postura no, de como você vai investir, você pode adotar outras.
Ser
é
mais
cada um...
conservador, ser
é
mais abojado.
Exatamente.
Né?
Como que isso funciona, entendendo o momento, enfim. Fala um pouquinho pra gente sobre esse universo aí do KiwiSaver.
Tá. Bom, o KiwiSaver, normalmente, eles vão ter três tipos principais, né? Às vezes tem umas variações, algumas empresas vão oferecer algumas variações, mas costuma ficar dentro desses... três tipos de tipos de investimento. Uhum. A gente tem os fundos que são os conservadores, uhum. e aí eles vão investir, todos eles vão investir em ações, pelo menos um pouquinho, uhum. mas vai mudar a quantidade daquele fundo, do quanto aquele fundo investe em ações ou não.
Legal.
Então, os conservadores, por exemplo, vão investir menos em coisas mais agressivas como ações.
Uhum.
Aí a gente vai ter os fundos balanceados, que uhum. são fundos que são um pouquinho mais agressivos, mas ainda bem mais conservadores.
Uhum.
E aí a gente tem os fundos que são os growth funds, né? Os fundos de crescimento ou agressivos.
Uhum.
Vai ter diferentes nomes, dependendo da empresa que você escolher, mas costuma ficar mais ou menos nessas três categorias.
Uhum.
E a regrinha mais ou menos básica, assim, né, lógico que depende muito de cada um, da situação de cada um, dos objetivos de cada um.
Sim.
Então, se é uma pessoa que está pensando em sair da Nova Zelândia daqui 2-3 anos, não é indicado que ela coloque num fundo agressivo, por exemplo. Então, a regrinha mais ou menos básica, assim, é quanto mais tempo você tem para deixar aquele dinheiro investido ali, mais agressivo é o fundo que você pode escolher. Então, uma pessoa que está começando a trabalhar agora, que tem 20 e poucos anos, está começando a colocar dinheiro no KiwiSaver, a contribuição dela pode ser menor, então ela pode ficar ali no 3, 6%, ou se quiser, né, o ideal seria quanto mais melhor, né, se der para no 10, vamos no 10, mas ela não precisa contribuir tanto e ela pode escolher um fundo mais arriscado. Por quê? Porque essa pessoa ela tem mais tempo para lidar com os altos e baixos do mercado. Então, se a gente vê, por exemplo, o Covid, na época que teve o Covid, despencou, assim, se você vê todos os fundos, todos ETFs,
números,
de investimento, assim, que tinha, despencou na época e foi bem assustador. Hoje, se você olha num gráfico mais ampliado, assim, né, agora 6 anos depois, o Covid foi uma leve baixazinha, assim. Então, esse é o efeito do tempo, assim. Então, quanto mais tempo você tem, mais você pode arriscar, né, mais você pode ir para um fundo mais growth, arriscado, agressivo, etc.
Entendi.
E quanto mais próximo você tá de precisar retirar aquele dinheiro, mais você deve ir para um fundo que seja mais conservador. O seu rendimento vai ser menor, né? Mas a sua chance de perder dinheiro quando você for sacar aquele dinheiro, quando você for retirar aquele dinheiro dali, é muito menor.
Entendi.
E como a gente estava falando, né? Tem o KiwiSaver, ele é focado na aposentadoria, mas ele também permite que você use esse dinheiro antes, se você quiser, por exemplo, comprar sua primeira casa, é uma das situações que você pode sacar o dinheiro do KiwiSaver.
Interessante.
Se você estiver saindo permanentemente do país, você também pode sacar o KiwiSaver. É, situação grave, assim, de doença ou de dificuldade financeira, você também pode solicitar para sacar o seu KiwiSaver. Então, é analisar a situação de cada um, ver o quanto tempo você pretende deixar aquele dinheiro lá investido, e quanto mais tempo você tiver, mais agressivo pode ser o fundo que você vai escolher.
E o tempo mínimo, assim, indicado seria 20 anos?
Não, você pode colocar, por exemplo, em ações, normalmente, assim, é indicado você deixar pelo menos uns 5 anos, para diminuir bastante o risco de você perder dinheiro, né, de você ter que vender por menos do que você comprou, né? É, mas, obviamente, quanto mais você deixar, mais esse dinheiro vai rendendo, porque aí entra juros compostos, né? O dinheiro vai rendendo em cima do rendimento, e aí começa a crescer exponencialmente. É. Então,
Eu me lembro de quando eu assisti o teu vídeo falando sobre isso, que você mostrou um gráfico mostrando o crescimento, por exemplo, nesse perfil mais arriscado, mais agressivo, que ainda que você invista, óbvio, no longo prazo, o dinheiro, ele sempre, assim, ele forma aquela, como se fosse uma escadinha, né? Ele sobe, ele cai, ele sobe, mas a tendência, apesar de ele cair em vários momentos, mas a tendência é sempre de crescimento, né?
Exato, no longo prazo, até hoje, lógico, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer no futuro, não tem como garantir, realmente investir é um risco, tudo tem o seu risco, mas se a gente olhar historicamente, se você espera ali a partir de 5, 10 anos, a chance de você perder dinheiro, de você vender por menos do que você comprou, é muito pequena.
Entendi. Me ocorreu uma dúvida aqui agora. Na verdade, eu não sei se aqui existe, talvez, não sei. É que me veio agora aqui essa pergunta. No Brasil, por exemplo, determinados investimentos, quando você faz, existe aquele fundo garantidor, né? O FGC. Aqui existe alguma coisa parecida com isso? Você sabe ou não? É assim, olha.
Nossa, eu acho que não. E aqui, na verdade, a gente não tem. Foi uma coisa que eu penei um pouco quando eu cheguei, porque no Brasil eu investia muito em CDB.
Isso, exatamente.
E aqui não tem isso, assim, tem, mas o rendimento é muito menor, é mais ou menos a mesma coisa que você deixar num savings account, então não valia muito a pena, assim. E aí você fica meio entre essas opções, ou você investe em ações, ou você investe na savings account, ou num bonds, que seria o mais parecido com o tesouro direto, assim, mas que o rendimento é muito mais baixo do que é no Brasil.
Nossa, eu fiquei assustado, assim. Teve uma... a gente tem uma reserva lá, assim, mas o quanto rende, assim... E é engraçado, a gente, sei lá, esse dinheiro tá lá desde quando a gente chegou, assim. A gente vai... Eu vou vendo o rendimento dele ao longo dos anos, falo, gente do céu, hoje acho que se colocar não dá 0,2% ao mês. Você fala, gente, não dá nada.
É, aqui é na Nova Zelândia é bem ruim, assim, do que a gente chama de renda fixa no Brasil,
exato,
né? Mas também tem um lado que, assim, né, a renda fixa no Brasil, ela só é tão boa, ela só rende tanto por conta da inflação, por conta da taxa de juros, exato, que é bem cruel também.
Judia da população, né?
Isso. É, exatamente.
Muita gente ganha dinheiro às custas, né, daqueles que, enfim, pagam os juros, né?
É. Então tem esse lado ruim daqui a gente não ter essa renda fixa como tem no Brasil, né? Que rende como rende no Brasil. Uhum. Mas, por outro lado, a gente não tem a inflação que a gente tem no Brasil, a gente não tem os juros que a gente tem no Brasil. É. Então, perde-se de um lado, ganha-se do outro.
É uma questão de se adaptar mesmo, né?
É. Isso é interessante. É. Por exemplo, no nosso caso, por exemplo, vou citar o meu caso aqui.
Uhum.
Né, eu já tenho 45 anos, daqui uhum. até... O KiwiSaver, com qual é a idade para se retirar ele?
65.
65, por exemplo. Eu teria 20 anos de contribuição.
É.
Né? No meu caso, se eu quisesse uma renda um pouco mais alta lá no final...
Uhum.
Seria mais interessante, por exemplo, investir dentro de um perfil mais agressivo.
Sim, uhum. Eu acho que, bom, é aquilo, né? Não sou financial advisor.
Sim. Uhum. É por isso que até estou usando eu como exemplo, né?
Mas assim, eu vou falar se fosse eu, sim, na sua situação, com uhum. 45 anos, pensando em me aposentar com 65 e tirar meu KiwiSaver com 65.
Aham.
Uhum. Eu deixaria não agressivo ainda, com certeza, porque 20 anos ainda é bastante tempo, aí dá pra surfar bem as ondas do mercado financeiro ainda.
Uhum.
E eu tentaria daí aumentar a minha contribuição.
Uhum.
Então, já que eu não tô mais com 20 e poucos anos e não tenho tanto tempo assim, eu preciso colocar um pouquinho mais. Eu tentaria sair um pouco do básico ali do 3%,
fazer
do 3,5% agora, né?
Fazer alguma coisa mais agressiva.
E a diferença é muito grande, né, Bianca? Pensando que a gente, a partir do mês que vem, a primeira faixa é 3,5% e a mais alta é 10%, né?
É
uma diferença grande, né?
É uma diferença grande.
Uhum.
Sinceramente, eu acho assim, o que eu faço, porque eu me sinto confortável de fazer meus próprios investimentos também,
uhum.
eu deixo meu KiwiSaver no 3,5,
uhum.
porque você tem taxas também que você paga no KiwiSaver, né, para uhum. participar do KiwiSaver. Então, eu deixo o meu no 3,5, porque daí eu garanto a contribuição do governo e a contribuição do empregador,
uhum.
mas aí eu sozinha também separo 10% do meu salário que eu invisto por conta própria.
Entendi.
Então, eu acho que é uma boa opção para quem se sente à vontade de fazer isso, para quem tem um pouco mais de conhecimento e tal.
Uhum.
Mas, para quem, por exemplo, tem dificuldade de guardar dinheiro, não se uhum. controla muito bem, não se organiza muito bem, aí eu acho melhor ir para o 10% e já ter aquilo descontado na fonte, porque aí você coloca um limite para você mesmo, assim, né? Você nem vê aquele dinheiro chegando na sua conta, já desconta, já vai pro seu KiwiSaver e tá lá rendendo para você.
Uhum. Interessante, bem legal. Uma coisa que, por exemplo, eu acho que é importante a gente comentar aqui também, falar sobre, na verdade, assim, bom, a gente, enquanto imigrante,
uhum.
a gente, por exemplo, que nem, vou usar novamente o nosso caso, né?
Uhum.
A gente já com uma vivência e uma experiência profissional no Brasil, onde a gente contribuiu, né, com a questão do nosso INSS lá. Então, a gente já vem para cá com esse limite com esse tempo de contribuição aqui menor do que os outros, né?
Sim,
né?
Sim.
Eu acho que é até legal a gente falar um pouco dessa questão, né, sobre o planejamento mesmo, né? Pô, o quão importante é você se planejar agora,
nossa.
Né, nesse momento, já que assim, olha, o nosso tempo de contribuição já não é mais o mesmo de quando a gente começou lá no Brasil, né? Ainda quem faça suas contribuições lá, mas aqui é diferente, a nossa realidade agora é aqui.
Com certeza. Né? Não, e eu acho que o que muda muito Claro, eu acho que todo mundo, planejamento financeiro, investimento, tudo são assuntos que são importantes para qualquer pessoa. Mas os kiwis, né, quem já é daqui, normalmente tem família aqui. A família normalmente tem uma casa aqui. A
Exato.
família, sabe, tem um respaldo muito maior do que, né, são pessoas que provavelmente em algum momento vão herdar alguma coisa, vão herdar uma casa aqui. Tudo bem. A gente pode até ter coisas, né, de herdar alguma coisa do Brasil também,
Sim.
mas a nossa vida agora é em dólar neozelandês. Então,
Exatamente.
exige um planejamento financeiro muito maior aqui, né? A gente tem o gasto também muito grande de mudar para um país novo, né? Esse gasto inicial que também acaba pesando muito
Exato.
no geral, assim, né? Quando a gente olha no plano como um todo, assim. Então, eu acho que acaba sendo ainda mais importante para a gente que é imigrante, que tem esse período de adaptação num país novo. Muitas vezes são dois passos para trás para depois dar três para frente, né?
Exato.
Então, acho que se planejar financeiramente é ainda mais importante quando a gente é imigrante, sem dúvida.
Eu lembro de alguma coisa, você ter dito alguma coisa sobre quando chega a época da aposentadoria, quando é um casal, o valor muda, não você falou? Quando é um casal?
Por isso que eu tava falando, né? O superannuation é difícil falar quanto que ele vai ser exatamente, porque depende muito se você é uma pessoa que mora sozinha, se você mora com outra pessoa, esses valores vão mudando. Mas independente da situação, o superannuation nunca chega num valor assim
Que você sobrevive com
que você sobrevive só com ele.
Entendi.
Então, por isso que é muito interessante ter o Kiwi Saver ou algum outro tipo de investimento.
Mais um ponto para a gente pensar realmente no planejamento, né? Porque que nem no nosso caso, nós já perdemos 20 anos de contribuição.
Exato, o tempo que a gente tinha no Brasil, ainda que, enfim, tá lá, mas, né, o nosso momento, assim, a gente começa do zero aqui, né? E ainda que você falou, né, ainda que tenha alguma coisa lá,
A
você
gente gasta
trazer
em
para cá é
dólar.
um terço do valor, né? Mais ou
É
menos um
mesmo.
terço do valor.
É meio sofrido, mas dá para correr atrás e o Kiwi
Sim.
Saver é algo que ajuda muito com isso. É só isso que eu falei mesmo, né? Quanto mais perto você tá de retirar esse dinheiro, mais seria interessante que você colocasse ali, né? Quanto mais você conseguir alimentar esses investimentos, mais eles vão render.
Você tinha comentado em relação a contribuições esporádicas, né? Fora daquelas do que o empregador faz, ou do que você faz, do que o empregador faz. Existe algum limite de quanto você pode contribuir, ou você faz
Não.
o quanto o coração mandar e o bolso permitir?
O quanto o coração mandar e o bolso permitir, você pode investir ali, tanto por conta ou no Kiwi Saver. Definitivamente, quanto mais, melhor. Mas eu também penso que, assim, né, a gente tem que achar um equilíbrio aí entre curtir o agora também, né? Porque eu acho que
Sim.
as
Sem dúvida.
pessoas tendem, no geral, assim, as pessoas que eu conheço, elas tendem a ir para um dos dois extremos, né? Ou é uma pessoa que quer guardar tudo e não faz
Não faz
nada
nada.
hoje porque tudo tá pensando no amanhã. Ou tem a pessoa que é, você só vive uma vez, vou guardar tudo, vou gastar tudo que eu ganho. Então,
Vou
eu acho que é
viver como
importante
se
achar
não.
esse equilíbrio.
Vou ver como se
Entre
não
eu
houvesse
viver agora,
amanhã.
normalmente o pessoal fala que, assim, né, quem é especialista mesmo em finanças, tudo, a galera que eu acompanho, assim, todo mundo costuma recomendar no mínimo 10% do seu salário, sendo guardado ali para sua aposentadoria.
Interessante, legal. Eu achei engraçado uma vez, enfim, olhando os grupos, né, de Facebook e tal, e aí o pessoal tinha um rapaz que tinha feito uma pergunta falando se aqui na Nova Zelândia era possível, por exemplo, vir para cá, sei lá, dentro de uma condição de estudante, nesse sentido, guardar dinheiro e viver aqui, né? Conseguir pagar as contas e ainda guardar dinheiro. E aí, muita gente falando, não, porque não sei o quê, é impossível. Foi assim, e aí eu até coloquei lá, depois vi uma chuva de críticas, né? Falou, ó, tudo é possível, depende do teu estilo de vida, se você, enfim, né, você já tem em mente que você vai guardar. Se você guardar 10 dólares por mês, no final do ano você vai ter 120, é um dinheiro a
Sim,
mais.
é
Então,
alguma coisa,
já é alguma
sim.
coisa, melhor que zero. Agora, se você achar que 10 dólares não é nada e não vale a pena, também, ok, tá tudo certo, mas visões de mundo diferentes, né? O que você entende, né? E o quão importante você acha que é guardar dinheiro, né? Então, assim, tudo é possível, né?
É, e vai muito das escolhas que você faz, assim. Então, por exemplo, eu consigo guardar uma boa parte do meu salário hoje. Eu não tenho um salário astronômico, nada muito fora do comum, assim. E ainda assim eu consigo guardar boa parte do meu salário. Eu poderia, por exemplo, estar morando sozinha e gastando o dobro de aluguel que eu gasto hoje. Mas eu prefiro guardar esse dinheiro e morar com outra pessoa. Que, né, a minha preferência seria de morar sozinha, mas eu penso, pô, eu vou estar guardando muito mais dividindo com uma outra pessoa, que não é um esforço tão grande assim.
Exato.
Então, vai muito do que cada um está disposto ali a abrir mão também, né? Acho que é muito, muito pessoal, mas, pô, dá sim, dá para guardar dinheiro. Sim,
vamos. Eu acho que dá. Né? Não tem... Desculpa, eu te cortei.
Não, eu ia só falar que eu acho que também as pessoas têm uma visão muito assim, ou eu guardo 10%, 30%, 20%, ou nada.
Verdade.
E não é assim, eu acho que nem eu tenho visto muito agora a galera falando, né, que se você quer ser uma pessoa mais ativa fisicamente, você não precisa começar a ir na academia todos os dias da semana, vai um dia, vai... Acha um esporte que você gosta de fazer e faz uma vez na semana, com o tempo, conforme isso for encaixando na sua rotina, aí você vai aumentando. E eu acho que é a mesma coisa com as finanças, né? Quando você consegue guardar, que nem você falou, 10 dólares por mês que seja, programar ali, não, esse mês eu vou guardar 10 dólares, já vou colocar automaticamente do meu banco para transferir para uma outra conta. Já é um começo, e aí, senti que, pô, 10 dólares não pesou muito, acho que dá para eu guardar 20. Exato. Acho que vou... E aí você vai subindo e vai aumentando isso cada vez mais até um ponto que fique realmente confortável para você, que você não tenha que abrir mão do seu conforto também no dia a dia, né?
É, e aí já virou rotina, né? Porque eu acho que às vezes o difícil é começar, né? Porque muita gente fala assim, mas não sobra. Só que se a gente pensa assim...
Sobrar?
Nunca vai sobrar, né? Na verdade, tem que ver o que é prioridade para você, né?
Exato.
Então, aí...
Por isso que eu sou muito a favor da, tipo, o KiwiSaver, eu acho muito legal, porque ele já tira na fonte. Exato. Então, esse dinheiro nunca chega para você. Você já vai lá direto. E eu acho que tem como você fazer isso por conta também. Então, quando cai o meu salário, eu já tenho programado uma transferência automática no meu banco para no dia seguinte já transferir uma quantia para outra conta. Então, eu nem vejo esse dinheiro na minha conta. Eu já sei que é o dinheiro ali da Bianca do futuro, não é o dinheiro da Bianca do agora. Então, eu esqueço que ele existe. Eu acho que é uns truquezinhos assim que a gente tem que ir fazendo para conseguir guardar alguma coisa, mas dá sim.
Eu acho bacana pensar assim sobre o KiwiSaver como... Não é que ele vai resolver todos os nossos problemas. Mas pensando que quando nós estivermos mais velhos, a gente vai estar numa outra fase da vida, é uma ajuda a mais, né? Para conseguir se manter. Até levando em consideração que o valor que o governo paga pela... aposentadoria não dá para sobreviver, então é um algo a mais,
né? E uma fase da vida uma fase da vida que muitas vezes custa muito caro também, né? Que você precisa de cuidados maiores, muitas vezes precisa de alguém para te ajudar, enfim, a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente, né?
Exatamente. Sabe o que eu queria te perguntar? Quando a gente tá pagando o KiwiSaver lá, um percentual específico para fazer a troca, se eu quiser aumentar, você sabe se a gente tem que esperar um tempo para fazer essa mudança ou é tranquilo para mudar?
Não, você pode simplesmente entrar em contato com o seu empregador, né, que normalmente tem alguém da parte de accounting ali, da empresa, né, que você pode entrar em contato e falar que você quer mudar a sua faixa de contribuição, que você quer passar a contribuir 10%, por exemplo.
Ah, legal.
E aí eles fazem isso para você.
Que legal.
Mesma coisa para mudar de fundo também. Então, eu quero mudar para um fundo agressivo, ou quero mudar a empresa, eu tô com a empresa X, quero mudar para a empresa Y, você também pode falar com a sua própria empresa, eles fazem isso para você.
E imagino também que, se, por exemplo, você está num emprego, depois você fica desempregado, então você não tem por que contribuir, porque você não está recebendo, né? E aí, se você começa numa nova empresa, acredito que você também tem essa possibilidade de mudar o percentual, de mudar também a empresa e tudo mais, né? Você tem essa flexibilidade, né?
Eu troquei de trabalho recentemente, por exemplo, aí me deram lá o formulário do KiwiSaver. Eu preenchi, simplesmente continuou exatamente a mesma coisa, mesma contribuição, mesma empresa que eu já investia, mesmo fundo, tudo, só passou a vir de outro lugar a contribuição. Mas também seria uma oportunidade de eu rever e falar, acho que agora está dando para eu contribuir um pouco mais, ou enfim.
Me veio aqui uma outra dúvida, por exemplo. Você falou assim, sei lá, se eu tiver algum período que eu não contribuí, independente da minha contribuição, o dinheiro que está lá, ele está, de alguma maneira, rendendo.
Sim.
Ele está se movimentando lá, ele não fica parado só porque eu não estou contribuindo. Não. Ele continua, permanece dentro enfim, dos rendimentos que são...
Isso, do mercado lá, de acordo com onde ele está, esse dinheiro está investido.
Show de bola. Agora, você comentou, acho que não é bem especificamente minha pergunta, não é sobre o KiwiSaver, mas você falou, por exemplo, existem outras possibilidades de investimentos aqui, né? A gente está caminhando já para o final. Eu só queria saber um pouquinho assim, o que se pratica hoje de investimentos aqui na Nova Zelândia, né? A gente comentou do saving accounts, mas enfim, é um valor tão irrisório. É um valor muito pequeno hoje em dia de rentabilidade desse investimento. Mas existem outros também. O que se tem de opções hoje aqui? Quem tem interesse depois, óbvio, de pesquisar mais, mas quais são os principais assim, investimentos que o país ele oferece hoje?
Bom, realmente tem o savings account, né? O savings account vai render aí 2% a 3%, é realmente assim, bem baixinho. Eu acho que ainda é válido considerar, assim, e ter algum dinheiro lá, principalmente como uma reserva de emergência. Então, é algo que é muito legal você ter um dinheirinho ali, que numa emergência você pode sacar de forma rápida, né? Porque todos esses dinheiros que vão para investimento tem um processo um pouco maior para você conseguir resgatar esse dinheiro quando você precisa. Então, eu acho, mesmo que renda pouco, é interessante deixar ali alguma coisa no savings account, que tá fácil, já tá no seu banco, é só resgatar, precisou, tá ali.
Achei legal.
Aí, fora isso, a gente tem, né, o que eu tava falando, né, o bonds, que seria mais ou menos um tesouro direto, mas vai render muito parecido com a savings account, mas a burocracia de ter que fazer esse investimento através do banco, pagar taxas, não sei o que, então eu particularmente acho que não vale muito a pena.
Entendi.
E aí a gente já pula para um negócio bem mais arriscado do que são as ações.
Entendi.
Como algo para fazer assim por conta própria, mas dentro das ações você consegue investir, por exemplo, em ETFs, que daí são como se fosse, né, mini fundos de investimento,
entendi,
assim, que diminuem bastante o risco de se investir em ações, então é uma opção bem interessante. Mas a mais, se a gente for pensar em termos de investimento mais usado mesmo na Nova Zelândia, é o investimento em imóveis, então... A maioria dos kiwis tem o sonho de comprar uma casa, de botar uma casa para alugar. Então, essa coisa do imóvel ainda é muito, muito forte na Nova Zelândia. Aí tem todo um debate do que é melhor, ações ou imóveis, que aí vai um programa todo só para isso.
Que legal.
Mas os kiwis, no geral, são muito dos imóveis, assim. Eu particularmente sou mais das ações.
Eu não tinha a menor ideia que era imóveis. Eu tava achando que, sei lá, era alguma outra coisa, né, do mercado, de, sei lá, de algum outro investimento mais formal nesse sentido, com banco, com corretora, com alguma coisa desse. Então, são os imóveis.
Não, não tem tanto isso aqui como tem no Brasil. Nossa, é impressionante.
No Brasil é um negócio absurdo, a quantidade de corretoras, de não sei o que,
pra
te ajudar a investir.
Muita opção. Aqui normalmente, assim, de forma bem, assim, na minha experiência própria, né? Quando eu converso com os kiwis que eu converso aqui, eles deixam o dinheiro deles guardado em savings account, até conseguir uma quantidade mínima lá para um depósito numa casa, conseguiu o depósito para uma casa, compra uma casa e aí vai pagando o financiamento da casa por 20, 30 anos. E essa é a forma que eles veem como um investimento.
Como investimento.
Assim.
Caramba, que legal.
Faz sentido.
Na cabeça deles.
E é aquilo, depende muito de cada um. Pode ser realmente uma ótima para você. Tem os pontos positivos e negativos, né, disso. Mas é com certeza a forma mais comum deles investirem. Mas está aumentando bastante os kiwis que investem por outras plataformas, né, como Shares, como Hatch, que daí vão permitir que você compre ações, ETFs ou fundos de investimento diretamente.
Diretamente. Show de bola. Poxa, estamos finalizando. Nosso tempo está acabando.
Meu Deus, voou.
Infeliz, infelizmente, conversa boa
Eu
demais aqui.
amei.
Poxa vida, eu queria conversar mais.
Eu também.
Você não tem noção o quanto você nos deixou felizes em aceitar o nosso convite para falar com a
Ah, eu
gente, viu?
também. Eu fiquei muito feliz com o convite mesmo, é o que eu falei.
Quando eu te mandei mensagem, eu achava que você não ia me
Ela falou
responder.
para mim, é flash, que
É.
ela não
Acho
vai
que
nem
ela
me
não vai me responder
responder.
porque ela é meio famosa, ela tem muito conteúdo no canal dela.
Olha, eu sou bem lerda para responder, eu confesso, porque às vezes é realmente um pouco de mensagem assim para eu ir responder todo mundo.
Eu imagino.
Mas foi muito legal, eu adorei o
Poxa,
convite, que
bom
bom que deu
demais.
certo.
Aí,
E
fala um pouquinho do
parabéns.
seu canal, fala rapidinho do seu
É,
canal
fala um pouquinho do seu
também.
canal.
Bom,
vou aproveitar então
Claro.
também. Estou trabalhando num curso sobre investimentos para
Show.
quem quer investir daqui da Nova Zelândia. Então, como, né, muitas amigas minhas viviam pedindo, ah, me ensina como você faz, como que você se organiza, como que você investe, etc. Eu falei, quer saber, vou fazer um cursinho online, poucas aulas, quero fazer assim, 3, 4 aulas,
Legal, legal.
algo que não exija muito tempo, mas que ajude as pessoas a se organizar financeiramente para começar a investir, estando aqui na Nova Zelândia ou na Austrália também, porque é bem parecido. Na verdade, os conceitos são assim, né, funciona em qualquer lugar do mundo, mas eu foco muito aqui em Austrália e Nova Zelândia por conta da plataforma que a gente usa para investir aqui, né, da corretora, como seria no Brasil,
Sim.
a gente aqui é a mesma da Austrália.
Legal.
E aí tem o canal também no YouTube, onde eu falo sobre como é a vida aqui na Nova Zelândia.
Show.
É o meu nome, o canal Bianca Quinalha, escreve China, como se fosse o país China, GLIA. Vocês podem me achar lá. E no
Legal.
Instagram.
Isso que eu ia falar, você tem o um Instagram também.
Isso.
Show de bola,
Muito bom.
maravilha. Muito bom, muito obrigado, Bianca. Foi assim um prazer gigantesco ter você aqui com a gente no
Eu que agradeço,
programa.
foi uma honra.
Bom demais, bom demais. E a gente agradece também a todos que estão nos ouvindo aí nesta manhã, nesta tarde ou nessa noite, né? Tudo depende de onde você está localizado nesse globo terrestre. Te agradece a audiência. Fiquem com Deus e até a próxima sexta-feira. Um forte abraço. Até
Até mais,
mais.
gente.
Tchau,
Um
tchau.
beijo.
Valeu.
Escrevi seu nome na areia. O sangue que corre em mim sai da tua veia. Veja só, você é a única que não me dá valor. Então por que será que esse valor, o que eu ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada. Então melhor ter nada e lutar pelo que eu quiser. Ei, mas pera aí, ouço o forró tocando e muita gente aí. Não é hora pra chorar. Porém não é pecado se eu falar de amor. Se eu canto sentimento, seja ele qual for. Me leve onde eu quero ir. Se quiser também pode vir. E escuta meu coração que bate com o compasso da zabumba de paixão. Ei, pra surdo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer. Ei, pra surdo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer. Ei, pra surdo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer. Ei, pra surdo ouvir, pra cego ver, fala mansa, faz milagre acontecer. eu escrevi seu nome na areia. O sangue que corre em mim sai da tua veia. Veja só, você é a única que não me dá valor. Então por que será que esse valor o que eu ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada. Então melhor ter nada e lutar pelo que eu quiser. Ei, mas pera aí, ouço o forró tocando e muita gente aê. Não é hora pra chorar. Porém não é pecado se eu falar de amor. Se eu canto sentimento, seja ele qual for. Me leve onde eu quero ir. Se quiser também pode vir. E escuta meu coração que bate no compasso da zabumba de paixão. Ei, pra surdo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer. Ei, pra surdo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer. Ei, pra surdo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer. Ei, pra surdo ouvir, pra cego ver, fala mansa, faz milagre acontecer.
The preceding podcast was brought to you by Radio Southland with the support of New Zealand On Air. Their funding of accessmedia.nz makes these podcasts available. To find similar programs by other stations involved, go online to accessmedia.nz.